Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um podcast. E hoje eu estou aqui também com a Mayara Trevisol, e hoje nós vamos falar de início de carreira, certo?
Isso aí.
Na área de tecnologia, terceiro podcast que a gente está fazendo junto. Obrigado por estar aqui comigo. Como é que foi o seu primeiro contato com programação? O meu, por exemplo, deixa eu iniciar aqui só para dar ficar um pouquinho diferente. O meu foi quando eu tinha 15 anos, onde eu fiz um curso de Visual Studio. E esse curso de Visual Studio acabou mudando aí o rumo do que eu iria escolher no futuro na minha vida. E a sua, como é que foi?
Então, quando eu fiz o colégio, o meu colégio não tinha curso técnico, né? Então, meus estudos foi só o ensino médio normal. E eu não conhecia muito de programação, eu era muito curiosa com computador, né? Então, a minha família, a gente adquiriu um computador em 95, e era aqueles computadores mais antigos, desktop, TV, eu ia dizer, o monitor de tubo, né? Então,
eu tive um desse.
Acho que todo mundo não, mas a nossa geração começou com esse computador. E eu era muito curiosa para entender como que aquilo funcionava, né? Claro que não tinha nem metade dos softwares e dos aplicativos que a gente tem hoje, mas para mim aquilo era muito, muito interessante. Então, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer também de curso superior, né? Qual carreira que eu ia seguir, porque a gente é muito novo na hora de decidir isso. E por ter essa afinidade, né, gostar da tecnologia, achar interessante, nessa época eu já tinha internet, né, internet discada, mas tinha. E eu achava esse mundo muito instigante, assim, eu tinha muita curiosidade de desbravar mais sobre isso. E foi assim que eu fui parar na faculdade de computação. Então, meu primeiro contato com a computação em si foi já direto na faculdade, quando já tinha começado o curso de ciência da computação.
Quantos anos você tinha?
Eu já tinha 18 anos, é 17, 18 ali, quando a gente se forma no terceirão, né? Então, foi 17, 18, eu entrei na faculdade. Eu só me formei e logo em seguida já comecei a faculdade. Porque como eu falei, não tinha curso técnico na minha escola, então não tinha nem como começar a trabalhar, porque eu não sabia fazer nada, no sentido profissional, né? E meus pais sempre incentivaram muito os estudos, então como eles me incentivaram a começar logo a universidade, não esperar nem nada, né? Aí foi assim, acabei engatando, terminei o terceirão, já fui direto para a faculdade.
O meu foi o seguinte, eu era office boy e eu juntei dinheiro para comprar meu primeiro computador. Eu pedi ajuda do meu pai e da minha mãe. Eu lembro que cada um na época deu R$300 e eu comprei o primeiro computador, mas eu não tinha dinheiro para internet. Eu era novo e tal, e foi aí que foi acontecendo as coisas. E basicamente eu ligava o computador para tentar fazer alguma coisa como PowerPoint e tal. E aí veio um amigo meu que também estava nessa área e tal, de tentar desbravar, de conhecer, e viu que tinha computador. Ele pegou e me falou de criar site com PowerPoint. Aí eu comecei a interessar e tal. Fiz aquele curso famoso de manutenção de micro. E isso é o quê? Eu tinha 15 anos, então era bem novo. Aí eu fiz esse curso e lá dentro desse curso, o professor do curso me indicou a fazer um curso de Visual Basic. Junto, na época lá, tinha já a plataforma da Microsoft com Visual Basic e aí foi que eu comecei também. Então, meu primeiro contato foi antes da universidade, por curiosidade e por influência desse meu amigo. E ele também fez o curso junto comigo de montagem e manutenção de micro. Faz muito tempo, nossa, muito tempo.
Com a programação em si, foi interessante, porque quando eu entrei na universidade, a gente faz aquela apresentação, né? Primeiro dia de aula, o pessoal fala de onde que é, se já tem, né, alguma experiência ou não. E eu lembro que tinha algumas pessoas que tinham feito o curso de técnico em programação. Então, eles já estavam bem à vontade, assim, né? Na primeira fase, que é tudo os conceitos básicos, eles estavam bem à vontade. E na nossa primeira fase, tinha a disciplina de lógica de programação e C, né, que era a linguagem que eu utilizava ao longo da faculdade. E quando começou a falar disso, eu viajando total, porque eu não fazia a menor ideia do que eles estavam comentando, né? Eu não tinha noção nenhuma de programação, nenhuma mesmo. E como a turma era grande nessa primeira fase, na minha universidade os laboratórios eram de informática eram um pouco menores, então a turma tinha que ser dividida em duas turmas, né? Na disciplina de programação, de lógica e programação. E tinha algumas pessoas que tinham repetido já essa disciplina que estava ali na nossa turma para fazer esse sorteio de novo. E era a professora Priscila e o professor Paulo. E os meninos que tinham repetido, eles tinham repetido justamente porque eles tinham caído no último semestre com o professor Paulo. E eu estava apavorada, porque eu não tinha noção nenhuma de programação, não tinha feito curso técnico nem nada. E o pessoal que tinha repetido falando que estudar com o Paulo era muito difícil, eu tava rezando para ser sorteada com a professora Priscila. E não fui. Caí na turma do professor Paulo e tive que me virar, né? Então, tinha alguns colegas que vieram do curso técnico, então eles me davam uma ajuda e tudo mais. Mas o que que eu fiz? Eu corri para a biblioteca e aluguei um livro de programação C. Porque no início da aula, o Paulo, né, o professor, ele falou assim: "Eu não vou ensinar para vocês lógica de programação, porque quando eu ensino lógica de programação, vocês fazem confusão depois com a linguagem C. Então a gente já vai começar direto na linguagem C." Aí mesmo que eu me apavorei, porque eu não, meu Deus, não tenho a menor noção disso. Eu corri na biblioteca, aluguei um livro que se chama, o título é A Bíblia do C. E eu andava com esse livro para cima e para baixo. Então eu estudava no final de semana, eu lia para poder entender aquilo, porque era um mundo completamente novo para mim, né?
Eu tinha a Bíblia do Visual Studio, ou do Visual Basic. A Bíblia do Visual Basic, nossa. Andava com ela. Dessa grossura, assim, o negócio.
Exatamente.
A Bíblia do Visual Basic, nossa, muito
Mas
bom.
sabe o que foi interessante? Porque, claro, a aula em si é muito importante porque o professor, né, vai conduzindo a gente nessa parte do aprendizado. Mas sempre que alguém me pede uma indicação para começar a estudar, me passa um site ou me dá uma dica de como começar a estudar determinado assunto, eu sempre sugiro que a pessoa pegue um livro. Porque o livro, ele é estruturado dessa forma, né? Então ele começa com os conceitos mais básicos. Depois ele vai aprofundando, né? Vai trazendo um pouco mais de complexidade à medida que tu vai lendo e se inteirando daquelas coisas mais básicas. E livro de programação é bom porque também tem os exercícios, né? Tem a parte prática. Então tu vai praticando etapa a etapa. Então é
Sim.
uma construção do conhecimento. O livro para mim foi muito importante,
É muito
porque
importante.
eu indico para qualquer pessoa que queira aprender a programar. Sempre procure um bom livro para ter como forma de consulta, porque apesar de a gente ter muito conhecimento na internet, né, sites e qualquer dúvida que a gente tenha é só jogar no Google que vai aparecer 1 milhão de respostas explicando aquilo. Só que isso não está contextualizado. E às vezes só aprender a resolver aquele probleminha não te dá a noção do todo. Por isso que eu acho que o livro é muito importante. Para mim foi muito importante e eu indico sempre.
É, não, a estrutura do livro é muito boa. Inclusive, eu escrevi o meu primeiro livro, eu tinha 22 anos de idade. Com ajuda, assim, de um amigo que estava me instruindo como mentor, porque ele já tinha vários livros em Java. E eu escrevi meu primeiro livro com 22 e foi a primeira versão do .NET. E foi muito bom. E porque você acaba estruturando o livro de uma maneira que a pessoa pode ler o livro e fazer passo a passo. Isso é muito bom para quem está aprendendo. Coisa que não tem muito na internet, né? Na internet não tem uma estrutura. Se você procurar no Stack Overflow, ele não vai ter um passo a passo de como você chegar ou construir um primeiro software na sua vida. É um fórum,
Não, não.
né?
Tanto o livro quanto o curso, né? O curso também é estruturado para a gente ir aos pouquinhos e criando o projeto.
Exatamente, é.
Então, é importante ter um material organizado dessa forma, principalmente para quem está no início, quem está começando, né? Foi muito importante para mim.
Sim. Inclusive, eu lembrei que agora eu ajudei várias pessoas, depois que eu publiquei esse livro, Eu ajudei várias pessoas do Brasil inteiro. Eles me mandavam um e-mail falando que tinha conseguido fazer o exercício que eu coloquei no livro, que eles seguiram passo a passo, que qualquer coisa, se precisasse de ajuda, poderia entrar em contato comigo. Naquela época, e-mail, né? E teve um que era, inclusive, uma pessoa que era instalador de impressora. Ele comprou meu livro, na época, por R$20. E aí ele fez tudo o que estava no livro, me mandou um e-mail e falou: se eu fizer tudo, eu consigo virar um programador? Eu falei: se você fizer tudinho, sim, você consegue. Ele fez um teste numa empresa e passou. Ele ganhava R$700 por mês, ele foi ganhar 5 mil. E isso me deu, assim, uma alegria muito grande de ter ajudado uma pessoa que eu nem conhecia, era de um outro estado. E fez com que ele... Nossa, ele me agradeceu muito, melhorou a vida dele, ele pôde ajudar mais a família dele. Isso é gratificante. Foi interessante isso. É. E o que você sentiu quando você viu o primeiro código funcionando?
Ah, isso eu nunca vou esquecer dessa cena, porque foi exatamente nessa disciplina de lógica de programação em C. A gente construiu uma calculadora simples, né? Só com soma, subtração, divisão e multiplicação. Então ela era toda assim, não tinha interface nenhuma, era aquela interface texto, né? Que a gente fazia com as bordinhas, com caracteres e tudo mais. E quando eu fiz, que eu testei as operações e estava funcionando, eu achei aquilo o máximo. Eu achei muito legal porque fui eu que fiz e realmente funcionava. Né? Então, para mim foi incrível, assim, eu apaixonei pela programação ali, foi naquele primeiro semestre da faculdade com aquela calculadora em C bem simplesinha, que eu achei demais, assim, poder programar. Claro, era simples porque estava no começo, né? Eu estava aprendendo ainda um pouco a lógica da programação em si, mas foi muito bacana a sensação, assim, de que, meu Deus, olha o tanto de possibilidade que tem pela frente. Porque se eu conseguir fazer essa calculadora aqui, eu consigo fazer muito mais coisa.
Eu lembro que eu queria mostrar para todo mundo também. Eu queria compartilhar todo mundo. Mãe, usa aqui minha calculadora, usa aqui. E não sei o quê. Eu queria compartilhar com todo mundo o que eu tinha feito, sabe? E, nossa, eu me senti também muito, muito alegre nesse ponto. Toda vez, né? Até hoje, quando eu faço alguma coisa e o negócio funciona... Como eu quero, né? Na verdade, nossa, eu fico alegre também. Eu chamo isso de happy dance. Aqui todo mundo, meus familiares aqui em Chicago, sabe que eles, qualquer coisa, eu faço a dancinha do happy dance toda vez que dá certo. E quais as linguagens de programação que você já teve contato?
Já passei por algumas, né? Então, na faculdade, eu comecei com C, depois a gente passou para C++. Teve disciplina que foi em Java, parte de orientação a objeto foi em Java e programação para web também foi Java. E no meu primeiro emprego como programadora, porque na verdade o primeiro emprego foi manutenção de informática, acho que todo mundo começa por aí, né?
Ah, eu comecei como office boy.
Não, mas eu digo na área, né? Na área, geralmente a pessoa começa por manutenção de informática. Meu primeiro emprego com programação foi Power Builder, que acho que eu comentei sobre ele no último podcast, que a gente, né, falou que é muito parecido com Delphi, inclusive. E depois eu fui para Java, daí Java Swing, que é aquele que só funciona instalado no computador, né, desktop. Depois Java Web, depois Java Web. E agora eu trabalho com PHP, já passei também trabalhando com Python, né, eu já comentei nos outros vídeos. Mas o Python foi uma breve experiência. O meu atual emprego é... trabalhamos com PHP. Então, eu, né? Ah, e também tive a experiência com o mobile, que foi Ruby. Então, tem algumas linguagens aí na conta.
Tá certo.
Mas sabe uma coisa que é legal? Porque por mais que a gente passe por linguagens diferentes, linguagens de programação, a lógica é sempre a mesma. Então... eu digo que é muito importante, quem quer trabalhar na área de tecnologia, consolidar muito bem esse conhecimento da lógica. Porque a linguagem em si é só aprender como escrever, né? Então, um comando, tu vai usar uma palavra-chave public, void, não sei o que, lá no início do método. O outro, tu não vai usar nada, vai ser só uma declaração direta. Enfim, muda a forma de escrita, mas a lógica continua sendo a mesma. Então, quem tem a lógica de programação bem consolidada, bem dominada, né, essa questão, é só o tempo de aprender a sintaxe da linguagem mesmo.
Sim, tem isso, mas também eu concordo que a gente precisa... Essa lógica de programação, eu acho que sempre tem que aprender igual o seu professor fez no início. Aprenda com uma linguagem. No início, eu lembro que eu dei aula de lógica de programação e era em português. Então eu fazia no quadro, escrevia no quadro, tal, um monte de coisas. Mas não era legal, sabe? O que é legal quando incentiva mesmo a pessoa é quando você faz aquilo no código e o código compila, dá certo, mostra o resultado. E ao mesmo tempo vai ensinando a lógica de programação. Então, aprender a lógica com uma linguagem é interessante, é bem interessante.
Sim, sim. Quando eu dei aula também, eu começava o curso, né? Eu dei aula de Java, Swing, no Senai. E quando começava o curso, muita gente não tinha, né, contato com programação nem nada. Então, não dava para começar. Eu achava muito ruim começar direto na linguagem, porque, para mim, não foi uma experiência boa na faculdade. Foi meio apavorante. Então, eu usava o Portugal, né, que é essa linguagem em português. Mas tinha um compilador que interpretava. Então, eu conseguia passar para os alunos a programação em português com o benefício de poder compilar e ver funcionando, né? Só que, claro, eu lembro que quando a gente trocava, então, dava uma ou duas aulas só de Portugal para eles terem uma noção de como que era a estruturação da lógica, né? E depois a gente trocava para o Java. E aí sempre dava, assim, logo no início sempre dava uma confusão. O pessoal acabava colocando alguns comandos de Portugal no meio do código Java, porque é justamente isso que o meu professor quis evitar, né? De fazer essa confusão, de misturar as sintaxes. Isso sempre acontece, é um processo natural. Até hoje, quando eu estou programando numa linguagem, às vezes vem, né? Tem, por exemplo, o Python não usa ponto e vírgula no final. Quando eu vejo, eu tô botando ponto e vírgula no final dos comandos, que não precisa. Mas é só uma questão de ajuste, né? Menos mal que a gente tem sempre um debug e um compilador para avisar o que tá errado.
Eu passei por algumas também. A primeira foi Visual Basic, né? Depois eu acabei indo para Java. Depois foi ASP, que é o concorrentezinho do PHP. E depois foi... .NET, aí teve Objective-C, que era mobile, nativo, para Apple, Swift, e quem mais? Ah, eu comecei a estudar Python quando eu morava em Portugal, mas foi sintaxe, basicamente, com um compilador, e não teve mais, o professor acabou não dando mais aula e tal, porque eu gosto sempre de estar assim... Quando tem alguma oportunidade, a pessoa vai dar aula de tal coisa, eu quero estar junto para poder aprender também e ver o que pode acontecer, pode ser que aquela linguagem seja melhor do que a que eu estou usando, ou em algum momento aquela linguagem é ela que vai ser a principal dentro da empresa. Então é bom sempre aprender uma nova. E vamos lá. Curso superior e curso de qualificação. Qual é a sua opinião sobre isso?
Isso é um tema bem polêmico, né? Eu já vi vários debates no LinkedIn e até no próprio YouTube. Tem muita gente que defende que é perda de tempo fazer uma faculdade. Outros defendem que é necessário fazer um curso superior. Eu digo que depende, né? Quando a gente é programador e alguém vem fazer alguma pergunta, a gente sempre diz, depende, depende. Depende por quê. Para mim, a faculdade foi muito importante. Porque no início, como eu falei, a gente é muito novo ainda para saber o que, que a gente quer, que carreira que a gente vai seguir e tudo mais. E por mais que eu gostasse de tecnologia, gostasse de computador e tudo mais, eu não tinha noção da abrangência da área. Então, na faculdade, eu fiz bacharel em ciência da computação. Né? Eu tive um pouco de noção de programação, eu tive noção de... engenharia de software, eu tive noção de redes, de hardware, de arquitetura de computador, né, de banco de dados. Então, a gente vê um pouquinho de tudo. Claro, e isso não torna ninguém especialista em nada, né? A gente é um generalista, a gente conhece de tudo, mas de forma superficial. Só que isso é importante, tu ter essa degustação de todas as áreas da tecnologia para saber aquilo que tu gosta mais, né? Ou às vezes para ver que a área de TI não é a tua área, né? Troca de curso e parte para o próximo. Então, para mim, a minha opinião é que quando a gente é muito novo, a faculdade é importante. Agora, por exemplo, eu sou uma profissional, sei lá, da área da pedagogia e eu quero fazer uma transição de carreira, né? Eu tô lá nos meus 30 e poucos anos, já tenho alguns anos aí de experiência na pedagogia e tudo mais, estou insatisfeita com a minha carreira, quero fazer uma mudança de carreira, quero ir para a área de tecnologia. Aí eu acho que a faculdade talvez não seja a melhor opção. Por quê? Porque é pelo menos uns 4 anos ali, né, dedicado aos estudos. E quem já tá com uma idade, né, em meados de 30, por exemplo, mais 4 anos para fazer outra faculdade, talvez não seja uma opção interessante. Então, nesse caso, que a pessoa já tem uma faculdade, ela já fez um curso superior, ela já aprendeu que não é colégio, né? O professor ele não vai ficar no teu pé para te aprender, para te fazer as tarefas. Não é assim. A universidade te dá mais autonomia e te ensina a buscar o conhecimento. Então, se ela já tem um curso superior, aí o ideal seria fazer o curso de qualificação. Por quê? Ah, eu quero mudar de carreira. Tá, mas vai para onde? Ah, vou trabalhar com programação. Então não tem por que tu olhar a parte de hardware. Não tem por que tu olhar, né? É interessante ter uma noção? É interessante, mas não é isso que vai te fazer conseguir um emprego na área de programação. O que vai te fazer conseguir um emprego é tu ter o conhecimento bem sólido daquela área. Então é melhor já partir direto para um curso. Essa é a minha opinião. Claro que o ideal é a gente poder fazer os dois, né? Fazer a faculdade e depois que escolher a área que quer atuar, daí sim se especializar cada vez mais com os cursos de qualificação. Porque como eu falei no início, a faculdade ela não te prepara para o mercado de trabalho. Ela te dá uma noção do que é a área e aí depois tu tem que correr atrás e buscar mais conhecimento naquela área que tu decidiu atuar. E a tua opinião sobre isso?
A minha opinião também é um pouco polêmica. Concordo com as coisas que você falou, baseado nas suas ideias aí. Mas o mundo perfeito para mim seria se uma pessoa quer trabalhar com computador, porque hoje em dia as crianças, os jovens, os adolescentes têm um celular na mão o tempo todo. Tem as redes sociais, tem tudo. E eles já acham que isso é já mexer com computação. E não é. Então, o que seria ideal seria que ele conhecesse a pessoa com quem ele quer fazer, por exemplo, vamos dizer, ah, eu quero aprender programação, já que eu mexo com celular. Vamos dizer, eu sou um adolescente de 15 anos. Aí ele deveria consultar uma pessoa, perguntar como é que faz, talvez ser um pouco do estagiário ali vendo como é que é feito, para aí depois falou: "Ah, realmente gostei. Ah, não gostei". Porque no início ali, ele não sabe realmente o que ele quer fazer. Se ele quer ser. Meu pai queria que eu fosse. Que eu fizesse direito. Que eu fosse advogado. E com a minha experiência antes de faculdade, vendo o que as pessoas estavam fazendo, vendo que os amigos estavam programando, montando servidor, mexendo com computador, falei: "Nossa, eu quero isso pra mim". E foi assim que eu decidi. Eu vi antes algumas coisas. Pra você ter uma noção, quando eu prestei o vestibular, né, em si, quando eu prestei o vestibular, eu prestei para jornalismo, administração, contabilidade, ciência da computação, era processamento de dados também tinha, e o outro era direito. Então eu fiz seis vestibulares entre pública e privada, e aí o que eu pensei foi: eu não sei o que eu quero. Sou muito novo. Eu não quero. Não tem como eu definir agora o que eu vou fazer pro resto da minha vida. E até porque eu não sabia que dava para mudar depois também, né? E aí eu fiz seis porque eu pensei: vai acontecer alguma coisa. No que eu não passar, não era para eu fazer. E no que eu passar, eu vou e faço. Porque eu pensei, ah, não vou passar em nenhuma, no máximo uma e tal. Passei em todas, esse foi o problema. Não adiantou em nada, passei em todas. E aí, como é que eu fui decidir? Eu fui decidir porque eu fui ver com alguns amigos, com algumas pessoas que faziam aquilo na área. Eu fui ver com alguns amigos que trabalhavam com direito. Eu fui ver alguns amigos que eram administradores de empresa. Eu vi como é que funcionava por trás de uma contabilidade. Então, eu pesquisei antes de decidir o que eu queria e do que eu gostava. É. Tal. Então, esse
isso
seria
é
um
muito
mundo.
Bom.
É. Isso seria o mundo ideal para mim. Agora, a faculdade, tem muita gente que pensa que a faculdade vai ensinar tudo. E não vai. Mas a faculdade é boa para fazer networking, sabe? Foi na faculdade aqui dos Estados Unidos que muita gente criou uma empresa de garagem, que a gente chama no Brasil de fundo de quintal. Empresa de fundo de quintal, mas aqui é de garagem. Uma empresa de garagem e ficaram milionários, fizeram bons negócios, talvez nem ficaram milionários, mas aprenderam algo novo, sabe? E isso é importante.
É isso do network, realmente é muito importante, porque eu acompanho e vejo assim, né, a evolução na carreira dos meus colegas, e eu já recebi, inclusive, proposta de trabalhar com ex-colegas da faculdade e tudo mais, porque é realmente importante. A pessoa que estuda contigo, que passou ali 4 anos e meio do teu lado, né, que viu a tua evolução, viu como é que tu te comportava, se tu era uma pessoa dedicada ou não, lá na frente, né, ela pode ser a pessoa que está recrutando, então, ou mesmo poder te indicar para uma vaga, né? Então isso é muito importante, realmente. Eu acho que o ponto alto da faculdade é realmente o networking, né? É ter a noção da área, mas principalmente o networking.
E tem uma outra grande questão também, quando eu era professor da universidade, é que lá dentro eu falava para os alunos, aqui você pode errar. Ninguém vai te demitir se você errar feio aqui dentro. Lá no mercado de trabalho, se você errar muito feio, dependendo do grau de dificuldade do projeto, do prazo final e tudo mais, isso pode custar o seu emprego. Então, tente errar o máximo aqui dentro da universidade. Tente fazer amigos, tente fazer todos os projetos que você puder fazer aqui dentro da universidade. Então, eu sempre falava assim. E curso de qualificação? Eu também sempre falo, por exemplo, você está fazendo uma faculdade, mas faz também um curso ao mesmo tempo. Você só estuda, às vezes nem trabalha, o pai ajuda com faculdade, ou paga para você a faculdade, ou você está fazendo uma universidade pública que não precisa pagar nada. Faz um curso à parte, pega aqueles cursos da faculdade que eles dão ali de extracurricular e tudo mais. Faz aqueles cursos, começa a aprender uma qualificação ali, em paralelo à universidade, sabe? Essa a minha opinião seria. Essa é a minha opinião, que eu acho que seria um pouco melhor do que as pessoas que falam hoje que a universidade não presta, que não vale nada. Eu não gosto de ser nem 8 nem 80. Então, vamos balancear isso aí, eu acho que assim seria melhor, sabe?
Sim, eu concordo. Eu também não sou favorável a essa opinião de que faculdade é perda de tempo. Até porque é isso que a gente conversou. Não é só pelo conhecimento para atuar no mercado de trabalho. É todo o contexto. É o networking, o conhecimento das possibilidades que tu vai encontrar dentro da área. E às vezes é ali que nasce uma empresa, né? Como tu falou, às vezes se aproximando de um colega, tendo uma ideia e começando um negócio, por que não, né? Então, e são amigos que a gente vai levar para a vida, assim. E histórias também de faculdade que rende muita história.
Rende bastante. Uma coisa, inclusive, como eu me dei bem numa matéria de um professor da programação, ele acabou me chamando para trabalhar. Então,
sim.
Isso vai ajudando, fazer um estágio e tudo mais. Isso vai ajudando. Às vezes, o seu próprio professor está precisando de alguém para fazer algo, ele vai te indicar. Você é bom, ou você se destaca, ou talvez você nem se destaca tanto, mas você entrega tudo. Poxa, por que não, né?
Isso é um ponto, só deixa eu complementar, porque esse é um ponto bem importante mesmo. Conseguir o primeiro emprego é muito difícil, porque tu não tem experiência de nada, né? E os empresários, eles às vezes eles não estão dispostos a tirar um funcionário que está produzindo para ensinar alguém que está começando agora. Então, esse contato com o professor, né, que o professor pode te chamar para trabalhar junto com ele ou te indicar para uma empresa, é extremamente importante para começar a carreira, começar a ter experiências na área. E eu, por exemplo, os primeiros empregos que eu consegui foi via CIEE, que é aquela parceria que tem entre escolas e empresas, né? CIEE, que a gente chama.
CIA,
Isso, é que são essas parcerias entre escolas e empresas. Então, isso te abre portas para começar no mercado de trabalho. Só que eu só
Sim.
teria acesso a essas vagas por estar matriculada e estar cursando, né? Se é uma pessoa que estudou por conta, enfim, fez um cursinho online, aprendeu a programar sozinho, ele vai ter que mostrar que tem muito conhecimento para poder entrar numa empresa, né? Porque não vai ter essa barreira, né? Porque como não está estudando, não tem acesso a essas vagas que são a parceria entre empresa
Exatamente, é.
e instituição de ensino.
Meu primeiro emprego formal também foi pelo CIE. Mas não era na área de programação. Como eu fazia técnico administração, eu consegui uma vaga de estágio no CIE. Não era universidade, era escola técnica. Então foi pelo CIE que eu tive o meu primeiro contato e foi em um banco. Então eu fui ali trabalhar na administração de coisas de um banco. E foi lá que eu comecei a conhecer pessoas, e isso me ajudou bastante também, bastante. E você
É
escolheria? Ah, você pode falar.
romper, não, é romper essa resistência do primeiro emprego, né? Depois que a gente entra num, aí fica mais fácil de entrar no próximo, né? Porque este primeiro que é o mais difícil de conseguir.
Sim. É, e tem uma coisa, né? Quem nasce grande é filho de dinossauro, né? Filho de baleia. Que nasce grande, que dá um passo maior que as pernas, tem que começar aos poucos e pequeno, né? Não pode querer dar um passo maior. Uma outra pergunta aqui: você escolheria a outra profissão que não trabalhasse na área de TI? Como é que você era antes? Eu, por exemplo, falei, meu pai queria que eu fizesse direito na época. E como é que foi
Não,
a sua?
meus pais nunca me direcionaram assim. Eu sempre tive aptidão para tudo, aqueles testes vocacionados. Eu cansei de fazer teste vocacionado para tentar me ajudar a escolher uma profissão e eu servia para qualquer área. Então não me ajudaram muito e eu não sei dizer se eu atuaria bem em outra área. Eu gosto muito da área de tecnologia pela possibilidade que ela dá. Então, por exemplo, na área do direito, o profissional fica restrito ao território brasileiro, porque ele vai estudar a legislação daquele país e ele vai atuar naquele país. Claro, ele pode ir para outro país, fazer uma, né, uma complementação e tudo mais, pode, mas ele não pode simplesmente ir para outro país e já começar a trabalhar. Às vezes ele tem que estudar ali uns 2, 3 anos para estar habilitado para trabalhar nesse outro país.
E tirar uma
Medicina,
licença.
medicina, mesma coisa, né? Na área da saúde. É muito complicado de tu atuar no outro país. Tem várias restrições e às vezes tu tem que fazer quase uma outra faculdade de novo. Então, a área de TI dá essa possibilidade, ela dá essa liberdade pra gente, né? Porque a linguagem de programação é igual no mundo inteiro, né? O que vai mudar é a documentação, porque ou ela vai vir escrita em português ou ela vai vir escrita em outra língua. As reuniões que vão mudar, a forma de lidar com os colegas de trabalho, né? No Brasil, aqui a gente é muito de tratar a colega de trabalho quase como amigo íntimo, né? Ter uma amizade, conversar sobre outros assuntos. Fora do Brasil, em países da Europa, Estados Unidos, o pessoal acaba sendo mais formal, né? Restringe ao ambiente, profissional assuntos relacionados ao trabalho. Tem ali um contato um pouco mais íntimo, mas é raridade. Geralmente o pessoal trata de forma bem profissional. Né, não traz assuntos da vida particular para esses ambientes. Então é isso que vai mudar. Vai mudar é a questão da cultura, mas não a linguagem de programação em si. Então, por exemplo, se eu tenho conhecimento em Java, eu vou programar em Java no Brasil, eu vou programar em Java na Europa, eu vou programar em Java no Japão. O Java vai ser exatamente o mesmo. E para mim, essa é a maior vantagem da área de tecnologia. né? Além da carreira que eu via, pelo menos no início da minha carreira, agora a gente não tem mais como dizer isso porque os tempos já mudaram bastante e novas profissões surgiram, né? Mas no início, eu lembro que eu tive um crescimento muito rápido na questão salarial. Então eu era uma pessoa extremamente nova, com pouca experiência na área, eu já ganhava um salário bem bacana. Minha mãe, que era professora, falava assim: como assim? Tu acabou de entrar no mercado de trabalho e tá quase ganhando o salário que eu tô ganhando no final de carreira. Porque a área de TI tem isso, né? A gente consegue salários bons de forma mais rápida do que outras profissões. Então, isso para mim é uma vantagem. A questão da liberdade de trabalhar em qualquer país também, para mim, é a principal vantagem. E fora que a gente pode trabalhar em qualquer área, né? Então eu já falei no, nos outros podcasts. Eu já programei para a área de suinocultura, eu já programei para a área de advocacia, eu já programei para a área de agora educacional, que eu trabalho nessa área. Então a gente acaba conhecendo outros negócios. E isso é muito enriquecedor. A gente não fica restrito àquilo, né? Então, por exemplo, os advogados, eles acabam ficando muito naquele mundo da advocacia. Né, os assuntos acabam sendo muito aquilo. A gente não, a gente como tem essa possibilidade de caminhar por diferentes negócios, a gente aprende muito sobre muita coisa.
Sim. É, eu realmente não me vejo trabalhando em outra área. Você falou todos os pontos que eu acho que é essencial. Principalmente porque o que eu passei foi Brasil, era Goiânia, aí depois Brasília, aí depois Portugal e agora Estados Unidos. Muitas pessoas, muitas empresas estão contratando pessoas que não sabem tudo, que não sabem muito. Porque eles começam a ver, principalmente isso aconteceu em Portugal comigo, eles começam a ver se a pessoa é humilde para aprender. Sabe? E
Se ela é interessada, né?
se ela é interessada, se ela vai para frente, eles estão dando mais importância nisso porque dentro das empresas já tem uma plataforma ou eles contratam uma plataforma de ensino onde ele coloca lá a pessoa 2 horas por dia para aprender uma linguagem nova, alguma coisa assim. E ele vai aprender. É o que ele quer, o que as empresas estão querendo, mas é essa parte de ter a humildade para aprender, de crescer e de ensinar também, de passar o conhecimento, de compartilhar as coisas. E não ser apenas um que fica só ali no computador, não quer saber de ninguém. Às vezes até a documentação ou às vezes até a especificação que ele tem que fazer, ele faz errado por não aceitar conversar ou debater. Ou falar qual que é a melhor oportunidade para fazer tal especificação ou tal software. Então, o que você falou sobre trabalhar fora, eu estou vivendo isso, né? De trabalhar fora. É a mesma linguagem. Por incrível que pareça, são os mesmos problemas. O mesmo problema que tem no Brasil, que você vê, ah, nossa, que código ruim, não sei o quê, vai ter aqui também. Teve na Europa também. Não foi surpresa. No início, quando eu estava só no Brasil, a imaginação era lá fora é tudo perfeito na programação. E não é.
Não, eu achei até o contrário. Eu achei que no Brasil a gente está bem mais avançado.
É, tem muita coisa mais avançada. Muita, muita coisa mais avançada no Brasil. É, mas eu não me vejo trabalhando em outra área. Quem me pergunta, qual área eu devo indicar para o meu filho, eu sempre falo: vá para a área de TI. Vá para a área de TI. Se ele quer ter uma liberdade para trabalhar em qualquer país, né? Ter uma liberdade para conseguir trabalhar em qualquer área específica dentro da área de TI, vai para TI.
Uma curiosidade de como que eu fui parar na faculdade de computação, né? Claro, eu tinha toda essa questão da curiosidade, porque tinha computador em casa, mas quando eu estava conversando com os meus pais para decidir que vestibular que eu ia fazer, que eu não tinha a menor ideia, né? Fiz o teste vocacionado e servia para qualquer coisa, a minha mãe falou para eu fazer farmácia. Porque aí a gente podia abrir uma farmácia, né? Eu seria a farmacêutica responsável. E como ela disse, sempre vai ter gente doente para comprar remédio. Então era um bom negócio. Só que Assim como sempre vai ter gente doente para comprar remédio na farmácia, sempre vai ter uma empresa precisando de alguém entendido de tecnologia para automatizar os processos dentro da empresa. Então, por isso que é bacana, né? Quando alguém perguntar que área que eu devo seguir, ou quero mudar de carreira, ou meu filho vai, né? Que profissão que tem um futuro interessante. A área de TI é isso, né? Todas as empresas, todas as áreas, e cada vez mais o profissional de TI acaba sendo indispensável. Então, é muito difícil a gente ainda encontrar um setor da economia em que não tenha tecnologia inserida. Acaba sendo uma desvantagem na competitividade, né? Porque como é que alguém que tem os processos todos manuais vai querer competir com alguém que tem tudo automatizado e agora utilizando inteligência artificial, que é uma vantagem absurda? Chega a ser impossível de comparar uma coisa com a outra.
É, verdade. E tem outra coisa, né? Toda área, por exemplo, na área financeira, tem TI por trás. Igual você falou, suinocultura, tem TI por trás. Advocacia, tem TI por trás. Todas as áreas. Medicina, quem que faz aquelas máquinas lá? Tem um software que compila, que faz aquelas máquinas para operar pessoas, mesmo que seja de longe. Tem tecnologia.
Até o prontuário eletrônico, né? Tudo tecnologia.
Tudo tecnologia. Tem que ter alguém ali. Não só da área de programação, mas tem área de rede, tem área de servidores, tem a pessoa que levanta o requisito, tem a pessoa que faz o software, tem um monte de coisas ali. Tem o gerente de projeto, tem um mundo atrás da TI, que às vezes as pessoas estão aqui ouvindo e vendo a gente, não sabe que tem isso, mas tem um mundo atrás da TI. Não é só programação, não é só rede social, né? E não é só AI também, né? Não é só
inteligência artificial. Isso é uma das áreas, né? Tem realmente um mundo, assim, por trás.
Então é isso. Eu indico, quem estiver aqui com a gente vendo até o final, pode ver que a área de TI é muito importante. Inclusive, eu dou um gancho aqui para quem quiser lá no Academy, code10.academy. Lá tem vários cursos profissionalizantes que pode te ajudar a ter uma melhor mudança e, vamos dizer, melhoria na carreira, melhoria talvez na área de programação e tal. Então fico aqui, vou deixar um QR Code aqui na tela, eu acho que desse lado ou desse, não sei, sempre não sei, desse lado. Mas é isso, você quer deixar um último recado?
Não, é isso. Acho que se alguém quiser continuar o papo, né, eu estou disponível lá no LinkedIn, só buscar pelo meu nome. E até, né, se quiserem trocar uma ideia, se tem um filho que está em dúvida se segue ou não na carreira, a gente fica à disposição para conversar e tirar as dúvidas se quiserem.
Pois é, é isso então. Pode me encontrar também lá no @ecode10, lá no Instagram e também no YouTube. Então fico por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima, né?
Tchau, tchau.